Pergunta nenhuma? Então vamos começar a nossa conversa. Nós há um dia aqui, acho que foi você, de falou de energia de cura. E nós deixou bem claro que não existe nada que possa curar. Que a cura só acontecerá dependendo da fé e do que tiver escrito no livro do Espírito.
Sim.
Concorda com eu?
Concordo.
Só que isso é vale apenas para o corpo físico. A cura do corpo físico, a doença física. Porque tem outra cura que nós podemos fazer, que é a cura da alma.
O trabalho reflete no corpo também.
Não. Necessariamente, não.
Muitas vezes,
não. Necessariamente, não. Só vai efetir no corpo se estiver programado para efetir.
Sim.
Se não tiver programado para efetir, não vai efetir. No corpo só acontece o que tiver programado para acontecer. A questão do livre-arbítrio no livro do Espírito é muito claro. Você tem o livre-arbítrio entre o bem e o mal, e colher entre o amor divino, Deus, ou o individualismo, as criações do ego. Esse é o único livre-arbítrio que você tem. E se você não tem este livre-arbítrio, tudo que diz respeito à coisa humana tem que estar pré-determinado. Então, este reflexo no corpo, ele só vai acontecer se estiver programado para acontecer. Se não tiver, você pode se banhar em energias negativas e não vai efetir nada no corpo.
E o reiki, que é uma ciência?
O reiki é energia. A energia não vai para o corpo.
E segundo todos os estudos do reiki, ele promove a cura.
Tá certo. Segundo os estudos do Papa, Judas é um traidor. Não parta do humano para querer entender o mundo espiritual. Porque o que o humano sabe é nada sobre o mundo espiritual. O Eike é energização. Energização é para a alma, para o espírito, não para o corpo. Pode, como se fala, ajudar o espírito a estar melhor, mas se não estiver programada a cura, não vai curar. E se tiver programada a cura, quem curou não foi o Wake, foi a programação. Compreendeu? Então é a programação que cura o corpo, não o ego. O ego serve para o espírito, para dar energia para o espírito. Energia positiva ou negativa. Porque tem muito aplicador de ego aí que dá muito mais energia negativa do que positiva.
No caso de uma cirurgia, por exemplo, de apendicite, estipa aquele membro inflamado e acaba a doença.
Quem entipa?
Aí no caso do.
Mas quem entipa que você está falando?
Médico. Hã? O médico ao fazer isso.
O médico. Ele é instrumento para a obra zelar, para criar a ideia de que foi ele que curou. Porque muitos tiram e não curam. E muitos não tiram e a cura acontece. Então é só instrumento, porque o que estava pré-determinado para acontecer, vai acontecer.
e o que está pré-determinado para a entidade fazer está pré-determinado.
Está pré-determinado para a entidade ser instrumento.
Sim, isso mesmo.
Para o acontecido. Mas, se não tiver entidade nenhuma e tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu diria que é uma coisa que eu sempre falei: nós aqui é o bobo da corte. Nós aqui de style cheio enquanto a causa primária está agindo. Só isso. Agora, tem entidade que chave diz. Agora, tem entidade que essa que ela está fazendo. Por quê? Porque se é uma entidade que incorpora neste mundo, ela ainda está presa neste mundo. Ela ainda é humanizada. Não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Ela ainda vive apegada ao sistema humano de vida.
Mas a maioria das entidades que incorporam são humanizadas.
Sim. Porque tem uma coisa chamada interdependência. Enquanto o ser humano está vivendo suas provas, a entidade está vivendo a dela. E a dela é justamente, uma das provas é justamente essa. Você vai achar que foi você que culou, ou você vai render graças a Deus pela cula que aconteceu?
Não, que a entidade fez. A entidade que fez, não foi o médico.
Não, nem a entidade, nem o médio, foi Deus.
Foi Deus. De acordo com os merecimentos.
Exatamente. Chalpe. De acordo com a programação da vida. De acordo com o script da vida daquela pessoa.
Está tudo programado.
Sim, perfeito. Então veja. Não se cula corpo, mas se cula alma. E aí, isso tá hoje, está pegando? E aí eu pergunto, circula a alma de quê? Qual a doença de um espírito? Alguém saberia me dizer?
O egoísmo?
Não.
Eu vi um livro.
Deixa eu responder. O egoísmo não circula. O egoísmo é vencido pelo próprio espírito. Ninguém pode cular o egoísmo. O espírito precisa vencer o egoísmo.
Tudo que se opõe à felicidade incondicional?
Sofrer. Lembra no primeiro dia que eu disse, sofrimento é anormal. Só ao nível de vocês é que se sofre no universo. Então a doença do espírito é o sofrimento. E este é o nosso trabalho.
Por isso
trabalho.
Que eu falei que muitas vezes reflete no corpo humano.
Não reflete. Só vai refletir se tiver escrito. Nós não podemos dizer que o sofrimento reflete no corpo. Por quê? Porque pode ter gente que tem a programação de não ter doença física e sofra. Uma coisa para ser verdade, para ser regra, para ser certo, tem que ser absoluta. Absoluta quer dizer que sempre aconteceu e sempre acontecerá daquele jeito. E que serve para todos que estão encarnados. Então, se há uma, se não acontece com um, já não é absoluto, é relativo. Então, este é reflexo no corpo, quando você coloca pode ser, mitila completamente o é. Me dá apenas a certeza que pode ser. E aí, sei lá quando? Quando estiver escrito. E aí, quando estiver escrito, não foi a tristeza que causou a doença, o que causou a doença foi o escrito.
Sim, por exemplo, eu vou citar um exemplo. O senhor João conhece. eu chutei, eu não, o meu corpo chutou a maca e quebrou o dedo. Ficou preto. Foi constatado na Santa Casa que estava quebrado. A minha entidade falou, eu já cuidei disso. 2, 3 dias depois, estava branquinho de novo. Perfeito. Fui tirar outra radiografia, falou, está tudo grampeado, está tudo curado.
Está perfeito.
Um dedo quebrado não se cura em 2 dias.
Cientificamente, não. Mas, vamos lá. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É sempre essa a pergunta, que é o que o livro do Espírito coloca bem claro. Né? Se não me engano, na pergunta 9. Se você for procurar sempre a causa da causa, você vai ter que cegar a causa primária. E a causa primária é sempre Deus. Então você sutou e pelo seu sute foi o causador da quebra do dedo. Não. Quem foi que causou o chute? Você vai dizer que foi você. Não foi. Porque aceita uma causa antes. Uma causa antes. Até você chegar em Deus. Então ele disse, eu culei, eu zacutatei disso. Ele disse?
Sim.
Não. A causa primária causou ele dizer. É que vocês interrompem, como vocês ouvem da boca da entidade incorporada, vocês interrompem ali e dizem, foi ele que falou. Mas para ele falar tem que ter uma causa. Alguém, algo tem que causar aquela fala. E é aí que, como fala o livro do Espírito, deixando a causa, você vai chegar sempre na causa primária de todas as coisas. Compreendeu? Então, voltando. Nosso trabalho, na verdade, é curar espírito. E não curar corpo. E espírito só se cura de uma coisa. Sofrimento.
E o mal-estar que está naquele corpo...
O mal-estar não está no corpo.
Está no espírito refletindo no corpo.
O corpo não é inteligente para ser, estar ou fazer qualquer coisa com que circula dentro dele. O inteligente é o espírito. Seu baixo não é inteligente para se mexer. Ele precisa que seja comandado para mexer. E assim tudo dentro do corpo. Compreendeu?
Compreendi.
Então nós temos que ajudar espíritos a vencer a sua doença, o sofrimento. Que como nós vimos nesses 3 outros dias, este sofrimento surge quando o espírito aceita a realidade criada pelo narrador. Não foi isso que nós vimos? De o mundo externo, os seus códigos de norma, aí vem o narrador e diz, está acontecendo isso, você tem que sentir lixo. Então a doença do espírito qual é? Não, qual é?
A ilusão.
Não, qual é? Aqui está no narrador. Essa é a doença do espírito. Toda vez que ele acredita naquela ideia, porque o narrador é um pensamento, o narrador é uma ideia, é uma consciência. Cada vez que ele acredita naquela ideia, ele está doendo. Por quê? Porque toda vez que ele acredita, ele vai ou para o sofrimento ou para o prazer, que também é um sofrimento. Então, o nosso trabalho, em síntese, é isso. É ajudar o espírito a não acreditar no narrador. Fazer com que o espírito se liberte do narrador. Não do narrador, se liberte da consciência guiada pelo narrador.
Mas o espírito encarnado ou não?
Tanto faz.
Tanto faz.
Tanto faz.
Se ele estiver encarnado ainda, não pode trazer algum benefício no corpo físico?
Não.
Nada.
A não ser que esteja escrito.
Você esteja programado.
A não ser que esteja. E se tiver, não precisa fazer nada, porque já vai acontecer.
Mas é interessante como Deus faz umas pegadinhas com a gente, né? Porque eu tive uma coceira só nos braços, mais de 10 anos. Faz teste daqui, faz teste de lá, bota adesivo na costa, faz exame de sangue, nada, e a coceira. Até que um dia, fui numa outra médica que classificava, ela falou, olha, a senhora não tem nada, eu acho que a senhora deve procurar uma psicóloga. No dia seguinte, a coceira sumiu, não tive mais até hoje. Quer dizer, então, no momento que a médica me tomou consciência, foi o momento que Deus agiu para tirar a coceira, para eu achar...
Foi o momento que você se dissociou do narrador e aí tudo mudou.
Mas eu não me dissociei, porque naquela época ainda eu achava que... Sei lá o que eu achava, não lembro mais.
Mas 15 anos atrás. Talvez você tenha...
Mas ele faz essas coisas que é para a gente acreditar no narrador.
Isso. É a força de Maia.
Né? Assim,
acreditar que aquilo que está sendo dito é real. Se esse é o nosso trabalho, e aí, como é que se faz isso?
Observa o pensamento.
Olha, quantas vezes vocês já ouviram isso? Alguns, umas dezenas, outros, umas centenas, alguns, uns milhares. Consegue falar e prestar atenção no pensamento?
De vez em quando.
Muito de vez em quando. Então, você dizer para a pessoa observa seu pensamento não vai ajudar a essa cura. Como é que nós pode ajudar a pessoa, então? Primeiro detalhe: como é que você vai falar com o espírito? Para ajudar o espírito. Essa é a primeira pergunta. Nem que você vai falar com um empírico para ajudar um empírico.
Mas eu não falo com o espírito para ajudar o espírito.
Você fala com o empírico.
O espírito.
Você fala com o empírico.
O espírito que fala. Que...
O empírico que eu estou dizendo, por exemplo, você é que está aí. Sim. Dentro dessa caca que eu... Mas também é uma caca. Eu preciso falar com você. Não com a caca. Como é que eu faço para falar com a caca? Desculpa, para falar com o espírito.
Através da energização?
Não. Energização não tem palavras. Precisa usar palavras.
Comunicando.
Através do ego. Sempre me perguntaram, Zul, aqui você fala para espíritos ou para ego? E eu digo, sempre disse, eu falo a espíritos através do ego. Deixa eu tentar mostrar para vocês o que é. O espírito Eu não vou dizer estar ligado, porque na verdade o ego, que vocês chamam de ego, de mente, está dentro do espírito, não fora. Não posso nem dizer que está dentro da cabeça de espírito, porque o espírito não tem cabeça. Mas o ego está dentro dele, zelando consciências para ele.
Dentro da programação dele.
Quer se afogar machão por enquanto. Só tenta entender, todos os pensamentos que você tem consciência estão passando pelo espírito. É isso que eu estou querendo mostrar. Todo pensamento que você tem passa pelo espírito. E aí, quando ele não combate aquele pensamento, há uma aceitação tácita de que aquilo é real. Que cor é o seu sapato?
Preto.
Sabe por que o Espírito disse isso? Porque ele aceitou quando o ego disse que era preto.
No caso de eu, por exemplo, sou daltônico. O que aconteceria? Eu também sou.
Hã?
Eu sou daltônico. O que aconteceria?
Ele vai usar o seu daltônico e vai dizer que o verde é vermelho. E você vai aceitar.
É o que a gente faz.
O importante é saber, todas as ideias passam pelo espírito. E se eu tenho que curar o espírito, e a cura do espírito é a libertação das ideias, eu tenho que trabalhar com ideias para que essas ideias cheguem ao espírito. Então, o nosso trabalho para ajudar o espírito que está doente, o espírito que chove, é trabalhar o mundo mental dele. Conversando, propondo, nós vamos falar exatamente qual é o trabalho, mas sempre conversando, expondo outras coisas, expondo ideias, para que haja uma. Para que ele possa se libertar de uma ideia e se apegar ao eu. Outra ideia que não leva ao sofrimento.
Combater o sofrimento.
Libertar-se da ideia que leva ele inexoravelmente a sofrer.
Recebe como pensamento, chega no espírito, o inverso acontece?
Não. O que o espírito pensa não chega através do ego. O ego é capaz de ouvir, o espírito é capaz de ouvir o ego. O ego não é capaz de ouvir o espírito.
Por isso que você fala que a gente nunca vai saber se está evoluindo espiritualmente ou não.
Perfeito.
E a intuição?
É a mesma coisa. Intuição é apenas uma ideia que lhe vem à cabeça. Que o ego chama de intuição para dar mais força ainda para você, se acredita em intuição, você dizer, não, eu estou sendo intuído, aí pula ali. Aí você vai pular ali e quebra a cala.
E quando acontece?
Quando acontece, aconteceu. Mas é mais vezes você quebra a cala do que dá certo. E como eu acabei de dizer, nada que aconteça uma vez e não aconteça outra não é universal.
A cura não permanece só numa mesa de reiki, ela vai numa cadeira ao mesmo tempo quando o espírito está conversando com o consulente. Naquela conversa ele não quebra não recebe essa ajuda, essa cura.
Não. Não.
Então por que, nós conversamos com os consulentes?
Pronto-socorro.
E o que é o pronto-socorro?
O pronto-socorro é uma amenijação. Xavi, você está com dor no fígado. Você vai no pronto-socorro, você toma uma injeção para tirar a dor do fígado. Mas no dia seguinte você tem que procurar um médico para tratar da doença do fígado. Senão vai voltar a dor. Compreendeu? Então, a conversa do preto velho, a conversa do caboclo, o eco, a energização, tudo isso serve ali, naquele momento, mas não cura o espírito. E pode até ser danoso para o espírito. Eu vou lhe falar uma coisa. Você sabe o que é vício? O que é vício?
Algo que você não pode viver sem ele.
Dependência. Sim. Então você passa a depender, a pichijar. Você vai numa casa espírita, toma um passo, você está mal, toma um passo, meia hora, vai para casa. Semana que vem você está novamente mal, vai lá, passa bem, e esse passar bem é bom. Aí você se habitua em tomar o passo. E chega a um ponto que você começa a se sentir mal só para ir tomar o passo. É o vício.
E nada mais é do que os consulentes que a gente tem.
É aquele que vai toda semana com o mesmo problema, com a mesma coisa, não age, não faz nada para acabar com o problema, mas corre lá toda semana para conversar. Mesmo assunto.
Opa, mas isso não acontece com a gente também? Por exemplo, segunda-feira, tem um dia que é o dia do trabalho, sim. Acontece muito da gente ficar ruim.
No
dia que tem que ir
para o
trabalho.
Sim. Agora você nunca vai saber quando você está guiando para poder ir para o trabalho ou quando usar a energia do trabalho.
Então, mas aí essa energia do trabalho, vamos voltar um pouquinho.
Essa energia do trabalho, às vezes, já vem sendo encaminhada antes, para sair trabalhando aqui antes, para chegar na hora já está melhor.
Com essa questão que você estava falando antes, da criação do espírito, da sensação de ficar ruim, de tudo mais.
Não entendi.
Que nem você falou, que o espírito também, a gente cria uma ideia de que não está ruim, de que está acontecendo alguma coisa, por exemplo, pode criar que, nossa, hoje é dia de trabalho, está absorvendo essa energia, porque tem...
Pode ser também, pelo hábito de que hoje é dia de trabalho, então a energia chega antes, então eu começo. Sim, pode ser.
E se não for? A gente tem como bloquear isso também?
Não. Você não pode bloquear nada que você sinta. Você pode libertar-se depois de ter sentido.
Então toda vez eu tenho sentido.
Esse é um grande detalhe. Nessa cura, nessa medicina, não há remédio preventivo. Ninguém vai chegar ao ponto de, como se fala, estar tão bem, compreender tão bem o processo, que consegue agir antes do sofrimento chegar.
É isso que eu questiono sempre, porque assim eu
possível.
Sempre fico muito ruim. E assim, não é pouco, não é uma coisa que tipo, eu consigo controlar. Não, por exemplo, outro dia a gente recebeu a visita em casa. Mas a visita saiu, foi o Flávio, tô passando mal. Aí ele falou assim, mas eu já percebi e tal.
Copo d'água, chau grosso, vela e o chau de fruta resolve tudo.
Mas eu nunca vou saber lidar com isso, eu nunca vou conseguir ter esse
nunca,
isso.
Nunca!
Eu acho
que. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se o dia que você conseguir nem sentir isso, para que tá vivo se você não vai ter mais prova?
Não,
ninguém mais tem culpa. Você pediu antes de encarnar isso.
Tá bom, já entendi.
Não tem jeito. Veja, ninguém pode mudar a vida. O que você pode mudar é a vivência do que está acontecendo. Então a coisa tem que acontecer para você poder mudar a vivência.
Essa questão dessa energia, né, que ela está dizendo que atinge ela, atinge muitos dos trabalhadores espirituais, isso acontece com quem trabalha assim, espiritualmente? Ou acontece mais
não, com quem acontece com outros, mas os outros não sabem o que é. Aí ele acha que é a comida estragada que deu o problema nele. Ou é cachacho, ou é dor bucular, ou é... fenômenos humanos, não sabe que é heresia. Então nós temos que ajudar o espírito. E a única forma, a vencer a sua doença, e a única forma de ajudar o espírito a viver, a se libertar da sua doença, do seu sofrer, é levá-lo a libertar-se daquela narração que foi feita pelo narrador, daquela ideia, daquela consciência que a mente criou. Este é o nosso trabalho.
Um outro detalhe. Não queria falar tão claramente, mas sou obrigado. Foram feitas algumas cirurgias. Quem fez
a cirurgia humana ou espiritual?
Espiritual.
Cirurgia espiritual no corpo. Quem fez?
O espírito.
Não.
Causa primária.
Deus. Em que corpo?
Que estava merecendo.
Moço, que corpo? Existe corpo? O corpo é apenas uma forma de ver os átomos que estão aí e células que estão aí dentro. Lembra do primeiro dia? Isso não é uma mão. Isso são células, moléculas, átomos que os seus olhos interpretam como uma mão. Então não há um corpo, a célula, a molécula. E se você for mais abaixo, não há nem célula nem molécula, porque existe uma molécula universal que da onde tudo é zelado, que chama-se fluido cósmico universal.
Por exemplo, aqui na sala do rei, que nós temos ali vários elementos químicos, várias energias, várias moléculas, tem maquinários espirituais.
Tem?
Pelo menos.
Ou é o que você vê?
É o que o espírito vê.
É o que o espírito vê. É. Mas mesmo que o espírito vê, ainda é apenas a forma de ver do espírito. Não existe matéria, sabe por quê? Porque no universo as coisas não têm forma.
São todas etéreas.
Não tem forma. Você não pode nem botar palavra, porque você não imagina o que é uma coisa sem forma. Na verdade, o máximo que você pode imaginar é uma forma distorante. Porque quando não tem forma, não tem forma nenhuma.
Então, aquela árvore, por exemplo, que às vezes o espírito vê lá, não é uma coisa criada por ele.
É vista por ele, criada para ele. Assim como você olha para ele, você não viu ele. Aquela ideia daquela forma foi criada para você. É que eu não estava querendo falar, mas há que vocês estão insistindo, eu vou dizer. Tudo isso nada mais é do que o teatrinho da vida. É a causa primária por trás fazer. No livro do Epíteto tem outra pergunta muito interessante. Como Deus faz as coisas? O Epíteto, na verdade, não há melhor maneira de se fazer, de se explicar isso, do que como está no livro Zênis da Bíblia. Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. Veja bem, Deus diz, faça-se, e a coisa se faz. Ninguém faz. A coisa se faz. Então Deus diz, faça-se a operação, a operação se faz, e você, por o espírito, por estar vendo mãos, vendo material, vendo não sei o que, acha que ele está fazendo. Mas a coisa está se fazendo.
E aquele bem-estar que ele recebe?
Bem-estar é emocional, não tem nada a ver com matéria. Isso é heresia.
Aí, nesse caso, é uma aprovação para o médium, para o espírito que está ali. Todos que estão ali é uma aprovação. Foi aprovação.
E agora
está acreditando o nome daquilo que está
sendo. E agora ela passou a ser a de todos que ouviram. Todos que têm ciência de alguma coisa, aquilo serve como prova. Prova para quê? Para você dizer se foi o espírito que fez ou se foi Deus que fez. Bem e mal. Este ponto é fundamental. Nunca se queixa disso. Deus diz, faça-se, então ele não se mexe para fazer. Ele só diz, comanda.
Faça-se sozinho.
Comanda, faça-se, e a coisa se faz.
Ela se faz sozinha.
Se faz.
Por si.
Não tem a palavra sozinha. Aí você já está querendo descobrir alguma coisa que não existe. Como ela se faz, eu também não sei. Só sei que ela se faz. Compreendeu? Isso, veja, isso não leva a desmerecer espírito, não leva a desmerecer nada. Leva apenas a você participar do teatro da vida, dando a Deus o que é a Deus e a César o que é a César. Dentro do mundo ilusório do teatinho da vida humana, parece que o espírito está fazendo alguma coisa. Mas eu sei que não é, que é a causa primeira que está fazendo. Acabou. E chamar a Deus acima de todas as coisas.
Aí vem a ideia pro ego. Nossa, como você fez?
E aí o narrador começa assim a história. E quando você aceita a história, o que acontece depois?
Só
o sofrimento ou o prazer.
Ah, o prazer.
Não tem que ser. O prazer. Olha, eu tenho o dom da cula nas minhas mãos. Nem quis tu de giz.
Quem tem é o, no caso, se tiver, é o espírito.
Desculpa, mas tem muito ser humano aí que acha que ele sabe mais do mundo espiritual do que espírito. Você sabe?
No caso, então, como ajudar um medianeiro, no caso dela, que tem essa questão de energia e chega toda vez com mal-estar no trabalho?
Do mesmo jeito que você está ajudando até hoje.
Bota.
Nosso trabalho aqui não é para essa ajuda. Essa parte do teatinho, pouco importante o que eu vou falar ou o que eu não vou falar, você vai continuar fazendo, porque isso faz parte da prova dela. Agora, se ela chega aqui toda chamando e topiada, pode ter certeza que ela já está vixiada.
Sou eu, não.
Aí é a hora da cula da mente, da cula do espírito, da cula do sofrimento.
Entendi.
Ficou claro?
Eu não entendi assim. O senhor disse que o mundo espiritual não tem forma?
Não.
Aquelas cidades, nossos lares, essas colônias espirituais, não é uma forma de uma cidade? Não.
E quem disse que elas estão no universo? Não, ele nunca disse. Aliás, ele, no livro do Espírito se fala que no universo não existe passo circunflexo. Se Se não existe espaço circunpéreo no universo, como é que tem cidade espiritual? Vocês já ouviram falar em pasmar? O que é pasmar?
É você moldar algo assim.
Com o quê?
Com pensamento.
Então não existe. Você só pensa que está lá. Ou seja, existe cidade espiritual? Existe. Para quem? Para quem acredita que existe? Quem acredita que existe? Sai da carne, vai para uma cidade espiritual. Oh, que maravilha! Eu ganhei, eu fiz tudo certo. Mal sabe que vai ter que voltar. Este mundo, onde existe forma, onde existe este lado humano, o Krishna chama de Deva, mundo dos Devas. E ele diz assim, para quem ainda acredita no mundo dos Devas, ele sai da carne, vai para lá, se diverte um pouquinho, mas tem que voltar.
Da mesma forma, umbral.
Mesma forma o Shell, mesma forma o inferno, mesma forma a Lase, onde você vai queimar e arder, a cabana que tem 70 virgens.
Esses livros, então, que foram psicografados, os espíritos falavam isso, pode deduzir que esses espíritos, ou eles passaram isso como prova para a gente, sim, ou eles também não tinham pleno conhecimento do que era ser espíritos.
Perfeito.
Não atingiram ainda um patamar mais.
Perfeito. E existiu por quê?
Porque havia essa necessidade.
Este é o plano de Deus. A evolução das ideias. Até você chegar ao ponto que você joga tudo fora.
Mas não pode acontecer também o contrário. Por exemplo, o espírito fala, poxa, eu gosto tanto daqui, é tão legal. O que, que eu vou fazer um monte de arte? Que é para voltar depois?
E sim, aí vai ficando. Deus não obriga ninguém, só que ele não sai dali. Aí ele começa a ver os outros embora. Ele diz assim, peraí, o que está acontecendo? Eu não estou no céu já? Aí é que você comentou do lado dele, meu filho, não é bem assim, olha. Que as coisas não correm pro lixo. Moço, você ficou, como se fala, estupefato de não ter formas, mas não tem tempo nem passo. Nem tempo nem passo. Sabe qual é o tamanho do universo? Se você colocar aquela ponta de lápis, aquela boinha de uma ponta de lápis no papel, é muito maior que o universo. O universo não tem passo, não tem tempo. E da mesma forma que eu disse para ele, você não imagina como pode ser não ter forma, da mesma forma, você não consegue imaginar o que é não ter tempo nem passo. Não que você não consiga. A mente humana não consegue. E se a mente humana não consegue, o espírito não recebe a informação. Ele não consegue.
Não existe ou são diferentes?
Não existe. Não existe. Quanto tempo dura um ano no planeta de vocês?
365 dias.
Quanto tempo dura um ano em Marte?
Acredito, não mesmo.
Não.
Depende da...
Acabou a universalidade. Em cada planeta um ano dura tanto. O tempo que o planeta leva para poder
dar a volta é um ano.
Acabou. Mudou.
Quanto mais distante, mais.
Mudou, não é universal.
Tem razão. E coincidências existem? Por exemplo, agora.
Existe, para quem?
Agora reparando que está o senhor aqui como mestre e tem 12 pessoas aqui. É apenas uma coincidência?
Para quem acreditar que é. Sabe o que é o mundo?
É uma coisa que eu não entendo.
Não, já me deu. É aquilo que você acreditar que ele é.
É verdade.
Porque o que ele é mesmo, você nunca vai conseguir saber. Então, Chava, que tudo que você achar que é, É apenas porque você acreditou que é. Teve uma conversa muito interessante que nós fez lá no meio do mato, com o nome lá, Pia.
Tem
tantos mesmo. A festa de Maciola no meio do mato.
Sim, Nópolis.
Isso.
Goiás.
Que eu disse o seguinte: o que é verdade, moço?
Quando questionado por Pilatos, Cristo não respondeu a essa pergunta.
E eu lhe respondo: o que é verdade?
É uma coisa individual, cada uma tem uma.
É tudo aquilo que você disser que é verdadeiro. Se você não disser que é verdadeiro, não existe verdade para você. Ela aí, concorda com eu? Então, para que você busca verdade em outros lugares? Se só vai ser verdade o que você diz, que é a sua verdade? Então, o que faz se ela está certa para os outros ou não? O importante é você acreditar. Então, para de ficar populando coisas e acredita no que você quiser. Começa a inventar. O São Enchima. Para você vai ser. Você vai dizer: o São Enchima, eu estou de cabeça para baixo. Pronto, acabou.
Não, porque o que me espera é alguma coisa que não tem forma, não tem tempo, não tem nada. Então, eu vou botar o chão lá para cima. E...
Daí. Diga.
Mesmo quando no livro dos espíritos aparece lá o espírito da verdade, então é a verdade dele, daquele espírito.
Não. Aí é a verdade do universo, né? Aí neste caso são espíritos que são, vamos dizer assim, programados para trazer verdades mais universalistas do que a que vocês tinham até então.
Então existe uma verdade, que é a verdade universal.
Existe, só que essa verdade não existe aqui.
Nós não estamos preparados para isso ainda.
Não é não está preparado para isso ainda. Você não tem acesso a ela. Não tem acesso. E se tivesse, não entenderia nada dela. Se o mundo universal não tem formas, como é que você vai criar palavras para explicar o que é a verdade universal? Que palavra é forma.
Até porque cada um interpretaria de uma forma, né?
Diga, fazer outra?
É, mas assim, como se estivesse voltando lá atrás, assim, no começo da palestra. Tem uma hora que o senhor falou que, vamos supor, a pessoa intuiu uma determinada coisa e aí ela pegou e falou, acreditou que aquilo era uma verdade tão grande e pegou e seguiu naquele caminho e foi lá e quebrou a cara. Bom, o ato dela seguir naquele caminho e acreditar na intuição dela não foi algo que foi um ato divino? Ou não? A pessoa teria...
Sim. Mas dentro da sua concepção foi errado. Dentro do universo foi perfeito. O universo não é certo nem errado, é perfeito.
Então a intuição existe.
Hã?
Então a intuição existe.
Existe. Tudo existe. Para quem acreditar que existe.
E se verdade que a gente tem que buscar?
A verdade é que não existe verdade neste mundo. Essa é a única verdade que você tem que buscar.
Boa resposta, hein, né?
Essa é a verdade que você tem que buscar. Quando você buscar a verdade de que só Deus é verdade, que nada mais neste mundo é verdade, aí você é a sua verdade. Entendeu? Então vou continuar. Nós temos que ajudar o espírito a ele se libertar da sua doença, que é o sofrimento. Só pode ajudar o espírito através do próprio ego. Ou seja, dentro da conversa, dentro do você falando, você vai poder ajudá-lo a se libertar daquela ideia.
Por isso que nós falamos com os consulentes.
Perfeito. Como eu posso ajudar alguém a se libertar de uma ideia?
Propondo novas ideias?
Veja bem, vamos com calma. Tá certa a hipótese, é essa mesmo. Eu não estou falando de você fazer o outro se libertar. Estou falando em ajudar o outro a se libertar. Então, não é uma ação de eu mudar o que ele está pensando, mas uma ação em dar oportunidades para que ele mude a sua visão da coisa.
Através de um raciocínio lógico, se a pessoa está passando um determinado sofrimento lá, por exemplo, sei lá, medo, e não consegue se libertar do medo por si só. Então ajudá-lo a se libertar do medo seria levar ele a um raciocínio lógico de onde surge esse medo, por que ele aparece, fazer ele pensar.
A partir de agora eu vou pedir muita ajuda para ela. Porque é igual a mim. Que é lógica. Você falou, raciocínio lógico. O que é lógica?
Algo que para mim é certo.
É uma construção mental que dá um resultado. Tá certo? Cada um é um, cada um tem uma construção lógica. Você acha que você é capaz de dar a lógica, usar a lógica dele? Então não é por aí. Então não é por aí. A resposta Elisa deu. Repete.
Quer propor novas ideias.
Propor novas ideias. Vamos tentar entender. E se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. Tentar entender. Quando você entra num caminho do sofrimento, o que acontece com você?
Se desenvolver.
E quando você se envolve com aquele sofrimento, o que acontece? Vocês passam isso todo dia, o dia inteiro, e nem sabem como acontece.
Você
sofre.
Deixa de viver a vida.
Hã?
Deixa de viver a vida.
Não.
Você sofre.
Você
aprova.
Não.
Não consegue enxergar.
Cego. Você coloca antóios. Você não consegue olhar para o lado. Você não consegue sair daquela situação. Porque vocês não encontram saídas para aquela situação. Estão sempre caminhando. Eu fiz na terça-feira, falando disso, eu fiz uma figura. É como se vocês estivessem dentro de um túnel escuro, que tem saídas, mas vocês não conseguem achar. E vocês só caminham na escuridão, buscando lá o fim da escuridão, que você nem vê a luz no fim do túnel.
Caminha sem direção.
Não caminha sem direção. Você caminha numa só direção. Se alguém briga com você, você entra num processo mental só de viver aquela briga, de tentar rebater, de tentar entender. Você só caminha ali. Você não sai para o lado. Esse é o problema. Quando você aceita a primeira narração, aquela que criou o sofrimento, você não consegue, a mente não lhe mostra mais solução nenhuma. Ela vai lhe empurrando cada vez mais dentro do túnel do sofrimento.
Por isso que o impulsivo, a pessoa impulsiva, sofre mais.
Todos sofrem, igualzinho. Não existe sofrer mais ou sofrer menos. Qual é o maior sofrimento que pode existir? o seu de agora. O sofrimento dos outros é sempre menor, e o que você já passou é sempre menor do que você está passando agora. Então não se mede sofrimento. Não existe sofrimento maior ou menor.
É como a dor.
Até porque você não sabe quanto o outro está sofrendo. Você não está dentro dele. O que precisa entender é isso. O caminho do processo mental, depois que aceita aquela questão, é caminhar dentro do túnel fechado, até que de repente o túnel se abre. Todo sofrimento um dia acaba. Acaba, vai diminuindo, acaba. Mas você teve que percorrer um caminho imenso dentro do sofrimento e não buscou saída. Não buscou por quê? Porque a sua mente não deu. A sua mente não dá essa saída. E se isso é verdade, como é que nós podemos ajudar quem está dentro desse túnel?
Essa é a pergunta que a gente faz.
Como?
Ajudando a achar as soluções, a saída.
Mostrando outras opções, outras saídas. Por exemplo, o exemplo que ela falou no primeiro dia do desemprego. Sabe, ele está dentro do túnel do sofrimento de estar desempregado. Quando eu digo para ele, se você está, já esteve empregado, e se você já teve um emprego, e este seu emprego veio porque você foi procurar emprego, procure emprego que você pode sair, pode arrumar um outro novo. Ponto. Acabou de mostrar uma saída que ele não precisa ficar sofrendo o sofrimento. Ele pode dizer mesmo, se eu procuro, pode ser que eu consiga. Ah tá, então vou tentar, vou me forçar, vou procurar mais. Não importa, ele saiu do túnel. O sofrimento passou a doer menos. Ou para de doer. Este é o nosso trabalho. O nosso trabalho é pegar essa pessoa que está dentro do túnel, pegar a mãozinha dela e dizer, olha, aqui tem outra porta. Olha, aqui tem outra porta. Olha, aqui tem outra saída. Olha, aqui tem outra saída. Para que ele vá para a saída ou não. Nós não podemos empurrar ele porta fora. Mas nós, o nosso trabalho... Ainda dizem que a Bíblia não serve para nada. O nosso trabalho é ser a luz para o mundo. Não a luz de luz. Não, dar ideias, caminhos. Botar na cabeça dele caminhos que ele não está vendo. Que podem tirá-lo daquele túnel. Cara, ele pode fazer a volta e voltar lá na frente. Aí é outro dia, é outra conversa, é outra orientação.
Mas naquela hora ajudou.
Mas naquela hora, você tirou ele do túnel. Ele respirou, se aliviou. E aí, o que vai acontecer? De tanto ele buscar a ajuda, ele vai começar a entender. Pode ter uma saída, eu vou tentar sair sozinho. E aí você fez a cura. Este é o trabalho. O trabalho que eu estou chamando vocês para fazer é o trabalho de pegar essas pessoas na escuridão e você ir abrindo, mostrando para eles novos caminhos, através da conversa, através do ego, cegando ao espírito, para que o espírito não mais se prenda àquela narração de sofrimento e se ligue a essa neste momento.
Mas não é isso que a gente faz quando atende o consulente?
Sim, é isso que você faz quando você atende o consulente. E os que não vão na Umbanda, porque a Umbanda é coisa do diabo, e a Umbanda... É chato. Aí vai ter que pagar um monte de dinheiro para ela.
Ah, vou tirar o cliente dela, hein?
Ô, pai, a gente...
Desculpa, agora ela está tirando seu cliente.
A gente, na psicologia, a gente costuma dizer que a vida é feita de fases e que todos nós vamos passar, uma hora sou eu que vou perder o emprego, outra hora é o outro, outra hora, todas as fases vão acontecer durante a nossa vida.
Perfeito.
E que nós só temos duas possibilidades, né? Ou você olha para aquela fase da tua vida e você procura caminhos diante dela até que essa fase passe, ou você cruza os braços, chora, sofre e fica se lamentando.
Perfeito.
Exatamente.
Mas é exatamente o que eu estou falando. Só que você aprendeu isso na psicologia. O Hélio não.
Sim.
E nós poderíamos ensinar isso para as pessoas. Mas não adianta ensinar isso para a pessoa. Porque na hora que dói o seu dedinho dói. Sabe? Nenhum psicólogo se cura. Ele vai procurar outro. Então, o que nós estamos propondo é exatamente isso. É dizer para a pessoa, olha, você pode ficar sofrendo. Tem todo direito e ninguém vai. Agora, se você veio me popular, é sinal que você quer sair do sofrimento. Para sair do sofrimento, existe esta, aquela, aquela, aquela porta. Você escolhe qual você quer.
Mas que também só vai acontecer essa mudança dele se tiver escrito, né?
Perfeito.
É que a gente não sabe se está ou não, então você vai...
Não, essa mudança... Essa mudança não é escrito, essa mudança é o seu estado de espírito. Essa não está escrita, não, essa é o bem.
Então,
é o chão
mas se
pelo
esse
bem.
Estado de espírito vai levar ele a tal ou tal nova situação...
Eu não estou falando de atos, eu estou falando apenas de trabalho mental. De trabalho energético. Só isso. Falar a espíritos através de ela.
Ficou confuso. Dá um exemplo prático.
Dou um exemplo prático. Olha, por acaso é o que escreveram aqui, viu? Uma pessoa xixepala. Cai de peixão. Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa horrível. Ai, a vida não tem mais graça. Ah!
Ficar sozinho?
Ó, você está solando por quê? Porque está sofrendo? Porque está sem ninguém? Tá certo. Então você quer ter alguém do seu lado? Quer. Então só tem um jeito de você ter alguém do seu lado. Se há uma bonitinha, chá e vai passear.
Mas a pessoa quer o mesmo que você está vendo.
Hã?
É o mesmo.
Ela está viciada na
vida. Não entendi.
É o mesmo que se separou.
É o mesmo
que se separou. É que a volta da outra.
Quer
ela
voltar.
É viciada.
Está chato. É que eu não quero entrar nesse detalhe, não vai cegar nesse detalhe. Mas o detalhe é: você quer ele, mas ele não te quer. E agora? Você vai ficar solando aí?
Vai procurar outro.
Chuta o balde, vai para frente.
Pois é, há pouco tempo eu tive um exemplo assim, uma pessoa conhecida, e a gente estava conversando pelo WhatsApp, exatamente isso.
Exatamente isso.
Eu falei exatamente isso para ela, né? Isso eu te falo no dia a dia, né? Não é o que você está falando agora. Mas não resolveu. A pessoa já mandou outro WhatsApp, morrendo.
Naquela hora ela juntou.
E aí eu cheguei agora e falar o quê? Porque
a mesma coisa.
Eu já falei.
Mas fala de novo. É até que... ela consiga se prender a essa ideia e não voltar ao sofrimento.
É,
o problema é com a chave.
Cara,
o sapato velho tem um sapato novo esperando.
Às vezes não.
O problema é que a gente quer resolver na hora.
O sapato
velho. É um processo de escutar várias vezes até que
depois
que eu comece.
De...
nem no caso, pegando esse exemplo da separação, que quando eu, um cara bem evidente, escolhe a fase que você repete, quase ninguém se separa.
Lá para frente está cegando em lote por semana.
Quase ninguém se separa.
Que tá
então,
sendo...
no caso que foi conversado lá, tipo assim, mas tem esperança que um dia ele volte. Mas quando que vai ser esse dia? Até você chegar a esse dia, o que você pretende fazer? Vai ficar vivendo de esperança?
Isso são palavras! palavras vão sair. É exatamente isso. O que você fez? Você mostrou para ela que está dentro do túnel, que ela tem o direito de andar dentro do túnel. Agora, se ela realmente quiser parar de sofrer, tem outra saída. Agora, ela vai tomar a atitude que quiser. Esse é o nosso trabalho.
Isso quer dizer que o trabalho então é para ajudar a vida humanizada, né?
O trabalho é para ajudar as pessoas que estão em sofrimento, no sentido de mostrar a ela saída do sofrimento, para ela sair ou não. Com uma única certeza: ela não vai sair na primeira vez, não vai sair na segunda, ou vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, e precisa ser conversado até que ela consiga sair de vez.
Ou até que ela pegue esse mecanismo e consiga sair.
Ou até que ela pegue. Isso demora muito mais, viu?
Mas comigo acontece essas coisas.
E foi?
Se, por exemplo, dentro do trabalho, tem um consulente assim, e aí ele está com uma determinada dificuldade, e aí começa a falar, desvirtuar completamente assim da lógica, Joaquim, assim, desse
conceito. Quer-se lógica do Joaquim?
Não, assim,
eu não
tô,
eu não vejo.
Assim, a pessoa vai lá e ainda bota mais esperança.
Tudo que nós conversamos aqui sobre espírito, sobre mundo espiritual, vamos dizer assim, é apenas um anexo da conversa. Porque a nossa conversa é esse tratamento das pessoas. O tratamento das pessoas se faz desse jeito. Ajudando a pessoa a sair daquele tubião que ela está, abrindo as portas, mostrando que a porta para que ela passe. É só isso. Lógicas ou opinião não tem nada a ver.
Não, isso foi uma forma que eu usei para ilustrar só.
Sim, mas não importa, até porque não vai adiantar o assunto. Eu vou dizer, você tem que usar a lógica dela e não a sua. Sabe, se você for querer ajudar uma pessoa que gosta de música cástica, dizendo para ela ir num baile de funk, então você vai ter que trabalhar com a realidade da pessoa. É que nós estamos no início do início do início.
Então o tratamento é de acordo com a pessoa.
Sempre. Sempre. Não adianta você exportar fórmulas de... fórmula não, como é que é? Receita de bolo. Não existe.
Cada um tem uma característica diferente.
Pode ter o mesmo problema, que a saída é diferente.
Mas é isso que eu ia falar, por exemplo, às vezes chega pessoas assim, que geralmente vicia mesmo, nesse sentido, vai sentar ali e aí começa a falar muito calmo, muito manso, muito legal e tal. A pessoa começa a vir toda hora, cria aquela dependência, porque ela começa a querer ficar carente, então ela começa toda hora a se sentir, sabe?
E aí você vai se sentir de saco cheio, não vai querer mais conversar. Aí o problema é seu. Você aceitou, você sofreu.
E ainda tem aqueles que gostam de ir em vários médicos para ver o que fala, o que ela quer ouvir.
Para escolher qual o melhor para ela.
Mas é por isso que assim, no trabalho tem vários médicos que trabalham de várias formas diferentes, porque assim, de repente cada consulente precisa de uma determinada...
De repente não.
Evolução sempre. De uma entidade, enfim, sei lá.
Sempre vestígio de cada um tem a sua necessidade individual.
Porque às vezes, assim, eu no começo eu questionava muito isso. Ah, eu não concordo com o que a entidade fala, porque não é muito o que a gente vive, enfim. Mas, assim, tem quem precisa ainda ouvir aquilo.
E por isso, desde o início, a orientação foi: vai no que tiver vazio, não fica esperando.
Mas...
Ah,
isso, tá complicado também lá,
hein? Tá certo. Então, vou encher uma outra dia.
Mas justamente senão, por causa senão, dessa dependência aí, que a pessoa vai só naquilo que parece que ela...
Mas outra pessoa foi no Joaquim.
Vai ouvir.
Eu tô dependente dele.
Mas aí, então, eu pergunto pra vocês. Entenderam qual é o trabalho? O trabalho é esse. Pegar a pessoa que está dentro de um túnel escuro e mostrar para ela que existem portas, para que ela saia, abra a porta e saia, se quiser ou não.
Então, mais ou menos assim, se ela está correndo, um cachorro está correndo em torno do próprio rabo, você cria um monte de rabos para ele sair correndo?
Para ele escolher o outro.
E se fica ainda...
Sabe por quê? Porque tudo é rabo de cachorro. Tudo é apenas uma ilusão. Só isso.
É verdade. Qualquer porta que ela pegar é a porta da ilusão, né?
Até porque o próprio túnel é uma ilusão.
Pai, mesmo essa pessoa que eu fico o tempo todo fazendo essa mesma entidade, a gente está fazendo esse mesmo trabalho toda vez.
Não tem problema.
Cada vez que ela vier. Uma porta, e como vai ser esse trabalho, nós vamos conversar depois ainda.
Entendi. Pai, mesmo o caso da separação, aí o cara fala: minha mulher está me traindo.
Ixi, minha mulher me tá indo. Tá certo. Isso ele faz chofer.
Isso é ainda que eu vou dar pra essa pessoa.
Isso ele faz. Que conselho você vai dar pra essa pessoa? Você vai dizer pra ela: olha, cif é alguma coisa que colocam na sua cabeça. Tem muita gente que a palavra não chama essa, a palavra chai. Só tô querendo que você compreenda o sentido. Cif é coisa que alguém coloca na sua cabeça. Então não tem problema nenhum ter cif ou não ter cif. Quem tem que decidir se vai ficar com ela é você. Se você acha que deve ficar com ela, esquece o CIF. Aproveita quando ela tiver com o olalho livre. Que o problema é que ele fica peso. Chorou! Ah, mas estão me colocando CIF! Mas estão me colocando. E qual o problema de colocar CIF? Nenhum! Se você aceita, não tem problema nenhum! Só tem problema de receber CIF aquele que não quer receber CIF!
Então, mas o cara tá na ilusão.
Ah, mas eu não quero isso! Não quer? Larga ela, porque ela arruma outro, você já viu? Ponto!
É sempre assim.
Então vamos lá. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder mostrar portas para os outros?
Se colocar à disposição.
Não.
Se colocar no lugar dela.
Se você chegou até aqui porque você já está à disposição. Não.
No meu caso, eu teria dificuldade de saber quais são essas portas.
Calma.
Você tem não. Que eu ouvi o que ela está falando.
Até essas portas é fácil nós dizer qual é.
Você tem que ouvir a proposta que ela está propondo e você achar um caminho para ela. Você...
Ouvir. Você não pode abrir portas sem conhecer o túnel que ela está.
E se a gente se colocar no lugar dela?
Você vai querer, se você vai querer se colocar no lugar dela, você vai querer raciocinar com seus valores e aí você não vai ajudar ela. Você tem que raciocinar com os valores dela. Então você tem que ouvir. Quer ver um exemplo? Chega uma pessoa e começa a falar e diz assim: ah, porque eu estou desempregada. Aí você já, opa, tem que abrir a porta do desemprego. E a pessoa diz para você assim: e por estar desempregada, eu estou com medo se eu vou poder dar alimento para os meus filhos. Não tem mais nada a ver com desemprego. O medo dela, o túnel dela, é a possibilidade de não dar alimento aos filhos. Então é preciso ouvir, ouvir tudo que ela tem para dizer. Não é na primeira coisa que ela fala. É preciso deixar, porque a mente vai trabalhando conceito em cima de conceito, medo em cima de medo, sofrimento em cima de sofrimento. E muitas vezes você vai abrir uma porta de um sofrimento, na outra vez vai ter outro sofrimento, que você vai ter que abrir outra porta, que depois... Isso não tem fim. Seria ótimo e ideal se nós pudéssemos dar um curso para todos e todos saírem pontos. Mas ninguém sai. Porque o que eu disse, na hora que é o seu dedinho que está doendo, a situação é diferente. Então, o primeiro trabalho de quem ajuda, de quem vai conversar, é aprender a ouvir. Não tem tempo marcado para ouvir. Você tem que deixar até a pessoa entender tudo que ele está falando. E mais, quando você mostrar a porta, pode ter certeza que ela vai querer pulsar e fechar, ou seja, ela vai continuar falando que aquilo não dá certo. E ali vão saindo outros medos, ali vai saindo outras razões de chover que você precisa ir trabalhando. Você precisa sempre entender qual é o verdadeiro problema das pessoas. Qual é a verdadeira questão mental que propôs o sofrimento e ela choveu. Esse é o primeiro ponto. Se você não ouvi-la até o fim, e como muitos fazem, quando pedem, o que nós estamos falando é a mesma coisa que você, acontece com você na rua, quando alguém, um amigo seu, me diz, eu estou com um problema, você pode me ajudar? E começa a desfiar o rosário todo, e você faz isso, já automaticamente, então medo de portas para abrir, não precisa ter, porque automaticamente você já faz. Agora, eu estou orientando, é como você tirar o maior proveito disso. E o maior proveito disso é isso, é ouvir, ouvir, até que a pessoa comece a se tornar repetitivo. Aí pode começar a conversar.
Então nós temos que aprender a ouvir.
E só o fato da pessoa falar, o sofrimento parece que dá uma...
Muitas vezes ela mesma já enxerga alguns caminhos quando ela tem que isso. Muitas vezes ela verbalizando, ela mesma já começa a perceber, nossa, eu briguei com a minha mãe há 200 anos atrás. Nossa, mas foi uma briga. Quando ela começa a falar, muitas vezes ela mesma vai tendo a noção de que aquilo foi ridículo. Às vezes, muitas vezes você só escuta.
Já... Perfeito. Porque aí é dentro do pano de cada um. Esse é o primeiro ponto. Ouvir. Ouvir o máximo possível antes de você imaginar o que vai dar como saída. Ficou claro? Segundo ponto. Ninguém quer saída. Não importa. Não importa qual seja o sofrimento, ninguém quer uma saída para o sofrimento. O ser humano gosta de sofrimento. O que a pessoa verdadeiramente quer, o que é? Se ela não quer saída. Lembra das três características que você tem dentro de você? Poste, paixão, desejo. Lembra disso? O que a pessoa realmente quer? Se ela é, por natureza, possessiva. Ou seja, se ela, por natureza, quer mandar no mundo.
Deixa ela mandar, né? Escuta se quiser, né?
Ela não quer saído, o que, que ela quer? Hã? Pode ver.
Ela quer ser satisfeita. Não?
Pode ficar tranquila.
Não,
ela não quer ser satisfeita.
Ela quer conforto.
Não quer conforto.
Então vai ficar.
Não quer nada, então vai embora.
Não tem nada. O exemplo da Chepalachão. O exemplo da Chepalachão. O exemplo do Sif. O que, que a pessoa quer?
Posse. Ela quer escutar o que ela quer.
Não.
Quer que o outro concorde com ela?
Não. Ela
quer continuar sofrendo.
Ela quer resolver o problema. Do jeito que ela quer que se resolva. Ninguém quer sair do sofrimento. Todos se concentram apenas em resolver o que levou ele a sofrer, de tal forma que mude o que aconteceu para que tudo fique como ele quer que fique. É o que a Fia falou. Quem acha palachão, ninguém quer arrumar um novo namorado, quer voltar com o mesmo. A mulher que coloca cif, ninguém quer dividir a mulher, quer que ela pare de colocar cif. É isso que vocês precisam entender. Ninguém vem aqui procurando escapar do sofrimento. Vem aqui querendo que você dê uma solução para que ela resolva o problema dela. E que aquilo que causou o sofrimento mude para o que ela queria que acontecesse.
E muitas vezes o problema é ela. Mais ou menos
sempre. Sempre
ela.
Mas quando a pessoa sofre, por que aconteceu? Então, assim, ela não sofre porque ela quer resolver. Tipo, uma coisa que já não tem mais solução, já foi chifrado. Enfim, e aí ela sofre porque já aconteceu. Então, assim, eu não quero voltar porque já aconteceu, eu vou viver com esse
problema. Ela não sofre porque já aconteceu. Ela sofre porque aconteceu e o que ela quer é que pare de se far para que ela possa ser feliz.
Mas mesmo que pare,
não vai, não vai. Ela pode até queixar. O que ela quer, na verdade, é que você mude a vida dela para que a vida dela só aconteça o que ela quer.
Seja sempre do jeito dela.
Poxa. E se isso é verdade, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Só continuando o exemplo, ninguém está sofrendo porque está desempregado, é porque não queria ser mandado embora. E o fato de ser mandado embora sofreu. Então não é o desemprego, é o fato de ter sido mandado embora, a posse dela que foi contestada. Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer? É uma coisa que nós vem falando há muitos anos. Só que de realidade. Você precisa mostrar à pessoa que o acontecido aconteceu. E se já aconteceu e não vai deixar de ter acontecido. É o caso da separação. Ah, mas eu queria tanto voltar com ele. Mas ele não quer voltar com você tanto que ele se separou de você. Tira essa ideia da sua cabeça, porque isso não vai. Vocês podem até começar um novo namoro, só Deus sabe. Mas aquele namoro acabou. Esse é o ponto que tem que ser enfático. Sabe? Quando você está, como se fala, quando você está etérico, qual é o melhor tratamento que existe?
choque.
Tapa. Tapa na cara. Um soque. Para você falar com aquele esterismo e poder voltar. Esse soque de realidade, essa aceitação de que o acontecido já aconteceu e não vai poder ser mudado, é o tapa que está se dando, porque aquele sofrimento é um esterismo.
Okay.
Esterismo.
Esterismo.
Então você precisa dar um tapa nela. E o tapa é exatamente este. Acabou seu namoro. Ó, sua mulher já transou com outro homem. Não tem como mudar isso.
Opa, mas aí nesse caso, por exemplo, acabou seu namoro. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas já acabou tantas vezes, já fomos e voltamos um monte de vezes.
Pois é, então mesmo, muito bem. Se você já foi e já voltou muita vez, pode ser que você volte outra vez. Mas até você voltar, você vai ficar solando aí, então vai, ponto. Você nem vai ficar aqui.
Você não tem mais lugar.
É o caso que eu já contei aqui. Uma moça disse para eu assim: Joaquim, eu sempre fui apaixonado por outra pessoa. Nunca tive coragem de falar. No dia que eu falei, a pessoa disse que não tinha nada a ver, que não gostava de eu. Eu estou chofendo. O que, que eu posso fazer? Eu digo nada. Agora, eu posso lhe ajudar a não sofrer de novo. Como? Não entregue mais a sua vida na mão de ninguém. Porque cada vez que você entregar a sua vida na mão de alguém, ou seja, depender de alguém para ser feliz, você vai sofrer. Então curta seu sofrimento agora e se prepare para não sofrer no futuro. Este é o primeiro ponto. Tem que deixar bem claro. Não há retrocesso. O passado não volta. O que aconteceu já aconteceu. Sabe? Meu filho morreu. Morreu. O que você quer que eu faça? Tá morto, tá fio, zaza, não dá nem mais para chupar na boca. Não tem jeito. Você tem que fechar daqui para frente. Como é que você vai viver sem o seu filho? Você vai viver seu filho solando, se lamentando, vai parar de viver, não vai fazer mais nada? Você acha que é isso que seu filho queria que você fizesse? Ou seu filho gostava de você, da sua alegria, da sua felicidade? Então, fique feliz, não tenha saudade, guarde a saudade dele, mas não entre nessa depressão, porque não é, se você entrar, você vai levar mais sofrimento para ele, é isso que você quer?
Muitas vezes vem um consulente pedindo orientação sobre um ente que já foi.
Eu digo logo, você não vai gostar do que eu tenho que dizer. Que 99% dos que morrem fica aqui. Está tudo inebriado, como Cristo falou. Este é o primeiro ponto. Depois de ouvir, depois dele falar, você precisa levá-lo a se desligar da ideia de mudar o que aconteceu. Se socar com a realidade. Daqui para frente, a minha vida tem que ser pilhada, levando-se em conta o que aconteceu. Não vai poder mudar o que aconteceu.
Papai, você acha realmente que as pessoas estão abertas a ouvir isso? Principalmente nesse momento da crise. A hora que a pessoa que só quer falar, que eu sinto nessas horas que a pessoa não está nem te ouvindo. É um momento de desabafo e aí parece que tudo que você fala não repercute em absolutamente nada.
Você está falando sério ou você está brincando?
Falando sério.
Vai voltar mesmo? Eu vi isso com ela, agora ela vem dizer que não aceita e ela cheirou. Lembra? Não foi só com você, com todos que eu conversei, eu sempre usei a mesma coisa. Não, ela se aceitou. É que você está querendo raciocinar com a sua cabeça. Esse é o primeiro ponto. Destruir a possibilidade de se prender a desmançar o que já aconteceu. Se você não fizer ela olhar para frente e ela ficar olhando para trás, ou seja, ainda pesa no relacionamento, ainda pesa no emprego, ainda pesa no não ter ligado, ainda não importa qual seja o assunto, mas se ela estiver ainda olhando para trás e querendo resolver a situação, não vai conseguir fazer nada. Tem que fazer ela olhar para frente. Tá certo, seu filho morreu, tá certo, você perdeu o emprego, tá certo, sua mulher motocife, tá certo. Isso já está feito. O que você vai fazer daqui para frente?
Para ela procurar novos caminhos.
E aí você vai mostrar portas, ou uma, ou várias aí, cada um, cada hora, cada conversa é uma coisa, de tal forma que ela, sabe, pelo menos veja que há luz.
No fundo do túnel.
No fundo do túnel não, do lado, né? Porque senão ainda tem que percorrer o túnel. E como eu disse, ela vai entrar, se quiser ou não, e pode ser que ela entre e saia de novo. Volte para dentro do túnel. Isso não está mais no nosso controle. Nós não temos controle de nada. Nosso único trabalho é dizer, olha, você está na escuridão aqui. Se você ficar olhando para trás, só vai ver escuridão. Agora, aqui tem uma luz, ali tem outra, ali tem outra, ali tem outra. Você que sabe.
Uma coisa que eu percebo que costuma dar mais resultado, não sempre, lógico, mas que dá mais resultado, é quando se constrói essas portas junto com a pessoa. Porque daí você entra mais nos valores dela.
É a palavra, o que você acha disso. Uhum. E é por isso que eu disse, você não vai falar para uma pessoa que gosta de música clássica para ir num baile de funk. Uhum. Isso, o que ela gosta, o que não, ela vai saindo no meio da conversa. Essas dicas vão sendo dadas. Que por mais que nós aqui invente exemplos, são só exemplos inventados. A conversa ela é muito mais rica em detalhes. E cada um tem um detalhe. E são esses detalhes que você tem que usar.
É como ela falou, construir com a pessoa, pode até perguntar para a pessoa o que você acha que você pode fazer.
E também...
Seria uma saída, vamos construir juntos, né?
É exatamente o que eu disse, a palavra vai sair, o caminho que vai aparecer, eu estou evitando de dizer essa ideia, essa ideia aquela, essa ideia aquela outra, porque para cada pessoa em cada caso, você vai receber a saída para mostrar para ela, porque você não está trabalhando aqui sozinho, sempre tem um orientador dela, seu, que estão trabalhando juntos. Mas o importante é saber, vamos dizer assim, a dinâmica do trabalho. A dinâmica do trabalho é essa. É você de receber uma pessoa, conhecer o túnel dela. Quando você conhecer o túnel que ela está, a primeira coisa que você tem que fazer é virá-la de frente para o fim do túnel e não mais para o início dele. E mostrar que ao lado dela, ao lado, não no fim do túnel, há luzes. E que ela pode sair. E que ela é livre para sair. Essa é uma questão fundamental.
Ela não enxerga liberdade. Então não. Você tem que mostrar liberdade a ela.
Não. Você já viu um elefante amarrado? Como é que se amarra um elefante?
Na perna.
Deve ter muita. Deve ter que ter muita, muito ferro, muita coisa, porque o elefante é forte, né?
Geralmente é uma corrente no pé.
Sim, mas e se ele fizer assim, ele...
Não, porque ela tem uma...
Ele tira. Ele tem força para tirar. Mas sabe por que ele não faz isso com a perna para tirar? Porque quando ele era pequeno, ele aprendeu que não adiantava.
Porque ele apanhava.
Agora que ele está grande, que poderia tirar, ele não tira mais.
Não vai apanhar.
Se você não disser para ele, faz força que você tira, ele não vai tentar tirar. É a mesma coisa a pessoa. Se você não disser para ela, você pode sair deste túnel, ela não vai
sair. Você tem capacidade de sair, você tem força para sair.
Você pode sair. Com que palavra, aí não é mais com ele.
Uma pergunta assim, nada a ver. Por exemplo, cada um tem o seu guia, assim, né? Mas o guia espiritual pode preparar o médium dele para esse pensamento igual o senhor está preparando a gente?
Sempre prepara.
Sempre prepara.
Este é o trabalho. Este é o trabalho que precisa ser feito quase o da aldeia e que vocês deveriam fazer em vocês. Só que vocês são elefantes que exato. Vocês são elefantes pesos por cordinha. Não sabem a força que vocês têm. E aí sofrem porque querem. Só isso.
Por exemplo, existe um determinado gênero de prova, vamos supor, vamos chamar ele de gênero de prova A. Aí existem duas formas, vamos supor, de você lidar com esse mesmo prova. Aí você opta, por exemplo, pelo sofrimento. E aí depois, as provas que virão com o sofrimento, aí existe, se sofrer, a prova vai ficar assim. Se não sofrer, a prova vai ficar
não,
assim.
Não, a prova sempre vai ficar igual. A prova sempre vai ser igual. Você vai ter uma forma de viver a prova diferente. Mas a prova sempre vai ser igual. Mas eu falei uma palavra. Você é livre para sair. O que, que isso quer dizer?
É uma opção dela.
Hã?
Uma opção dela.
É mais do que uma opção. É liberdade de sair. Liberdade do quê? Se libertar do quê, Pachai?
Do sofrimento.
Não só do sofrimento.
Do apego.
Do padrão humano. Eu acabei de dizer para vocês que vocês são elefantes peso por cordinha. O que é essa cordinha que prende vocês?
A humanidade.
A humanidade que você vive.
Cada um tem um conceito.
Se seu filho morrer, você é obrigado a sofrer. Se alguém falar alguma coisa e seu narrador disser que ela está lhe ofendendo, você é obrigado a reagir, você é obrigado a ter raiva dele. Não é obrigado. Essa é a cordinha que prende vocês. Isso é importantíssimo na hora de orientar, porque você pega, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo porque morreu um amigo, ou morreu um parente, ou não sei o que, você diz para ele assim, vai se divertir. Ele, mas como eu vou me divertir? Meu filho morreu. Mas você é livre para se divertir. Você não precisa botar para fora o seu sofrimento, a sua tristeza. Este é outro ponto que nós precisamos mexer quando abre as portas, quando mostra as portas. Muitas portas as pessoas não aceitam porque dizem que aquilo não pode ser feito.
fica com medo da reação das outras pessoas?
Esse é um dos medos, mas tem outros, né? É medo das pessoas, é medo de perder o emprego, chegar dentro do emprego e falar, é muitos outros medos que vocês têm, que são essas cordinhas. Uma pessoa que chove dentro do trabalho e sabe, eu não chego, eu falo, chega lá, conversa. Ah, mas se me mandar embora, você só não está gostando mesmo do trabalho, vou se mandar embora, você arruma outro. É preciso transmitir para a pessoa que a porta é aberta por ela, se ela quiser, e que ela é livre para abrir qualquer porta. Ela não precisa se prender a conceitos, normas e regras da sociedade humana. Se você não falar isso, a porta que vai ser aberta, vai dizer, ela vai dizer, ah, é, por essa eu não posso entrar. Porque se eu entrar, aí o que vai acontecer, aí minha mãe vai... Sabe, de teve uma pessoa, eu acho que já contei esse caso aqui, que disse para eu assim, Joaquim, eu sou homossexual. Mas eu só me apaixono por mulheres casadas. Por quê? Eu digo, porque você nunca se assumiu. Aí você procura amores impossíveis para dizer que tem amores, quando na verdade você já sabe que não vai dar certo. Ah, mas eu não posso me expor. Por que não? Prefere sofrer? Então fique sofrendo. Sabe? Sair do armário. Se não sair do armário, não adianta. Você vai sofrer dentro do armário. É isso. Precisa ajudar as pessoas na orientação a sabe, não se prender em cordinhas que ela pode
vencer. Conceitos.
Conceitos, regras, normas. Aliás, há muito tempo atrás, eu propus aqui no Chão Calo uma revolução, né, velho?
Sim, anarquistas.
Anarquista, graças a Deus. Me ouve?
Depois eu te falo com você antes de terminar.
Tá certo. Este, em resumo, é o trabalho. Tem muita coisa que nós vamos precisar conversar ainda para poder começar a entender a prática de tudo isso.
E como nós vamos transmitir isso aos outros médiuns?
Do mesmo jeito que eu estou transmitindo aqui.
Não vão aceitar. Sim, mas nós aprendemos, digamos, o espiritismo, o espiritualismo de uma determinada maneira, que não se quebra regras. Então, eles teriam que estar também aqui hoje para estar ouvindo.
Teria ou não existe. Ninguém é obrigado a nada. Eu só vou lhe fazer uma pergunta. Isso eu já falei lá, acho que antes de você começar a frequentar. Que regra existe naquele centro?
Eu já conversamos,
eu não tenho. Eu costumo, inclusive, dizer, se alguém acostumado a um bando a chegar naquele centro, vai dizer que aquilo é uma bagunça.
Exatamente.
Ou uma enganação.
Então você vê que se a pessoa ainda aceita trabalhar lá, é porque ela já não é tão apegada a regras. Porque se fosse, não aceitava.
Eu já passei por várias casas e hoje estou lá.
Não aceitava. Por quê? Porque diz, ah, eu não vou amarrar meu bode aqui não, que vai dar problema. Então fica tranquilo que isso aí vai, é resolvido, isso vai ser resolvido. Mas isso, vamos dizer assim, não é nem nós que vai resolver. Isso é o moço lá de cima. Então, isso aí não inquieta a cabeça.
Até porque a gente passa por isso há 10 anos, né, Maria?
Todos os problemas que nós tivemos, sempre foram resolvidos.
E todas as vezes que o Joaquim veio aqui, o velho disse assim: tá tudo certinho? Tá. Mesmo surtando. Não dando na visão deles, né? Então, este ponto não. Se preocupa. Se você é voluntário, e eu descer bem caro, é voluntário, vai, avisa quem quiser, vem. Se você é voluntário para o trabalho, se consegue fazer o trabalho aqui. Isso lá que nós vamos resolver. Então, este é o tema. É este o trabalho. E agora um ponto importantíssimo. Só para nós acabar. Este é o trabalho que você tem que fazer hoje.
Essa desconstrução que você está propondo desde o início é o trabalho que nós vamos ter que fazer em nós mesmos para poder...
Tem que não existe. Seria muito bom você fazer. E seria mais do que muito bom. Esse eu repeti uma coisa que foi, nós estudou na terça-feira, a partir da Bíblia. Quinto de Xaxi. A hora só deu chave. Ou seja, você não sabe a hora que vai morrer. Concorda com eu?
Concordo.
Se você não sabe a hora que vai morrer, eu lhe pergunto: você fez tudo o que veio fazer aqui? Você pode dizer que vai morrer em paz, com a consciência limpa de ter feito o que você fez, o que você prometeu fazer, e por causa disso ganhou essa oportunidade?
Eu acredito que não.
Eu acredito que todos vocês vão dizer que não.
Não, mas eu... Parece que eu fiz o que deu para
eu
fazer e fiz do meu jeito.
Não sei se fez o que deu para fazer, porque muitas vezes você não fez o que dava para fazer. Dentro desse sentido de libertação. Cada vez que você sofreu nessa vida, você não fez o que tinha para fazer.
Então, o que tinha que fazer era ser feliz e já era assim. Incondicional.
Mas não sofreu. Beleza, não é que você tem que fazer. Você nasceu para fazer. Isso é o que motivou a sua vinda aqui.
É a sua missão.
É a sua pova. Missão é o que você faz para os outros. Pova é o que acontece com você. O que eu estou querendo falar para encerrar esta conversa de hoje é uma coisa que vocês, como você disse, dentro do espiritismo se fala de um jeito, mas se fala muito numa coisa chamada reforma íntima. Reforma íntima é isso que nós falamos. Reforma íntima é você reformar o seu íntimo. Não no sentido de mudar o seu íntimo, mas no sentido de você não se prender ao íntimo que você veio. É forma íntima, não é você mudar para os padrões humanos do que é se reformar. Mudar é forma íntima, é você libertar o seu íntimo do mundo terrestre. libertar o seu mundo do libertar o seu íntimo do mundo TF é você viver livre das proposituras emocionais. Então não é o que tem que fazer para o trabalho. No trabalho, moço, de você vai vir no dia que tiver que vir, você vai conversar com a pessoa que tiver que conversar, você vai falar o que a pessoa precisar ouvir, o que você tiver que falar. Ponto final, riqueza. O que eu estou falando é você com você. Porque além de vocês estarem se preparando, vocês estão recebendo, vamos dizer assim, o que é o trabalho de uma vida. Como eu disse no início, chofer é anormal. E ao longo de todas essas conversas, nós foi mostrando para vocês como se libertar do sofrimento. Agora, se você entendeu, isso serve para você ajudar o outro, mas serve para você se ajudar.
Se reformar.
Tem no nosso mundo aqui tem um ditado que diz assim: o primeiro destinatário de uma psicografia é quem escreveu. Então, sim, tudo que nós falamos aqui tem destinatário. Mas, xoxô, viu? O primeiro destinatário é você. Busque entender neste tempo que nós vai ficar parado. E este palado, apesar da FIA e vocês acharem que tem a ver com o ritmo da vida humana, não tem nada a ver. É justamente o tempo que eu quero dar para vocês matutarem seu bicho. As gravações estão aí, está lá no www. Ouçam outras vezes, parem e não se preocupem neste tempo. Não se preocupem em colocar em prática com ninguém. Aliás, eu falei isso da última vez. Não tente consertar sua mulher, seu filho. Lembra? Ouçam novamente e tentem praticar em vocês. Como eu disse para o moço, o problema é que eu não enqueço. Como eu disse para o moço, eu não quero que ele lembre de tudo, todo o tempo. Eu quero que ele se lembre quando sofrer. Neste tempo, todos vocês vão passar por muitas oportunidades de sofrimento. Quando você sentir assim, eu não gostei do que aconteceu, diga, pera, eu aprendi como escapar disso. Vou tentar escapar disso. Tente encontrar, mesmo se você estiver no túnel fechado, tente encontrar uma porta, tente abrir, tente ver se você não vai entrar porque está com a cordinha amarrada. Tente, sabe, te ajudar. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão vir muito mais entusiasmado, não é a palavra, mas com muito mais vontade de ajudar o outro. Porque tem uma coisa, sinceramente, que poucos de vocês conhecem. Paz. Pouco de vocês sabe o que é ter paz nessa vida. Se vocês fizerem, vão entender o que é ter paz, vão conhecer o que é essa paz. Sabe, porque essa paz que nós falamos, muitos poucos conhecem.
Mas existe?
Existe. Tá. Está dentro de você à sua disposição. É resultado dessas portas que você não abre. busquem isso, sabe, quando vier preocupação, quando vier contrariedade, peraí, essa beta aqui chantou lá, gatou a bunda um monte de tempo lá, ouvindo aquele monte de besteira, um vestígio dá certo? Eu tenho certeza que se vocês conhecerem essa paz, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso, quando a gente consegue superar o sofrimento, é uma xixachão indescritível. Não há palavra para descrever. Então, essas semanas que nós não vamos fazer, tentei ouvir de novo, tentei fechar em tudo, e mais do que isso, quando as filhas seu sábado, dê uma forchinha a você mesmo, tente procurar portas para você, ao invés de ter as esperanças, que ele usou a palavra esperança no início, de que elas vão passar um dia sem encher seu saco, e comece a buscar saídas. Tenho certeza que vocês vão encontrar.